Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voar com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
cogicando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.
Olá, crianças! Eu sou a Suzana Lopes e está começando agora aqui na Rádio Web UFPA o Ciência Legal, um programa sobre ciência para crianças. Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e uma animada gincana com alunos de escolas do Pará.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E quem sempre me acompanha na apresentação do Ciência Legal é um macaquinho muito esperto, o Cheirinho. Oi, Cheirinho!
Oi, Suzana! Oi, galera!
Oi!
Então, para começar o programa, diz aí, Cheirinho, qual é o tema de hoje?
Hoje nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria.
Ciência Legal!
E além do Cheirinho, de você que está nos ouvindo, quem vai participar do programa Ciência Legal hoje é uma galerinha muito esperta.
São os nossos amiguinhos da Escola Estadual Fonte Viva. Cadê a Fonte Viva?
Sim!
Hoje aqui com duas equipes para participar do programa. A equipe Os Invencíveis.
Eu falei! Vou repetir! É os Invencíveis que manda aqui!
Diz aí, Cheirinho, quem é a outra equipe que tá participando aqui com a gente?
É a equipe As Poderosas!
As Poderosas vão ganhar! As Poderosas vão ganhar!
E quem acompanha essa garotada toda super animada é a professora Elisete Uchoa. Sejam todos muito bem-vindos ao Ciência Legal!
Ciência Legal!
E para começar o nosso Ciência Legal de hoje, Suzana e crianças, eu quero saber quais são os estados físicos da matéria. Quem aí sabe me responder?
Meu nome é Alex, a minha equipe é Invencíveis.
E quais são os estados físicos da matéria, Alex?
Sólido, líquido e gasoso.
Muito bem, Alex. Vocês acham que ele tá certo?
Tá.
Tá, né? Os estados físicos são...
Sólido, líquido e gasoso.
Ciência Legal.
Matéria, garotada, é qualquer coisa que possui massa. Ou seja, tem um certo peso e ocupa lugar no espaço.
E você sabe também do que são formadas as matérias, Cheirinho?
Eu sei sim, Suzana. Todas as matérias são compostas por átomos, que são partículas muito pequenininhas.
E a junção de dois ou mais átomos formam as moléculas. E as moléculas são as menores partículas de uma substância. Então nós temos o átomo, que forma as moléculas, e as moléculas que formam as substâncias.
Então, coisas que a gente pega e vê frequentemente, como uma bola, um lápis, um caderno e até o vento, que a gente só sente, não vê, são formados por moléculas.
E dependendo da forma como as moléculas se agrupam, as matérias podem ser encontradas na forma líquida, sólida ou gasosa.
Se agrupam? Como assim, Suzana?
É assim, Cheirinho. Uma matéria no estado sólido, por exemplo, um caderno, tem suas moléculas bem presas umas às outras, bem juntinhas. Essas moléculas se movimentam muito pouco.
Ah, por isso então que é mais difícil mudar o estado físico de um objeto sólido, porque as moléculas juntinhas fazem com que ele tenha volume e forma definidos.
Quem aí sabe dar outros exemplos de matérias sólidas?
Meu nome é Jonas da Silva, o nome da minha equipe é Os Invencíveis, e o exemplo é gelo.
Que mais? Outro exemplo.
Meu nome é Erika, o nome da minha equipe é As Poderosas, e é neve.
Meu nome é Fabiane, minha equipe é As Poderosas, e o exemplo é mesa.
Muito bem, pessoal, eu acho que vocês entenderam bem sobre o estado sólido, não entenderam?
Sim!
E falando agora sobre o estado líquido, nele as moléculas se comportam diferentemente. Elas ficam um pouquinho mais soltas do que no estado sólido e por isso elas conseguem se movimentar mais e mais.
Por isso que no estado líquido as substâncias não têm forma definida. Elas se adaptam ao formato do recipiente onde são colocadas. Por exemplo, a água. Ela não tem forma definida. Pode ter a forma de uma garrafa, um copo e uma panela. E assim também acontece com outros líquidos.
Além da água, pessoal, que outras substâncias são encontradas na natureza no estado líquido?
Olá, meu nome é Alexia. O nome da minha equipe é Os Invencíveis. O exemplo é os lagos.
Além da água nos lagos, na chuva, no chuveiro da nossa casa, que outros líquidos existem na natureza?
Meu nome é Everton, o nome da minha equipe é Os Invencíveis, o exemplo é suco.
Meu nome é Erika, o nome da minha equipe é As Poderosas e o exemplo é refrigerante.
Muito bem.
Ciência legal!
Já dá pra gente falar do estado gasoso, que é aquele em que as moléculas ficam ainda mais soltas do que no estado líquido.
No estado gasoso, a matéria está muito expandida e a gente quase não a vê, como no caso do vento. As moléculas conseguem se movimentar mais livremente, em todas as direções, e algumas vezes se chocam umas com as outras.
E é por isso, galera, que as substâncias gasosas não têm volume e forma próprias. Elas também adotam a forma do recipiente em que são colocadas.
O ar, por exemplo, ele pode ter a forma de um pote, que está cheio de ar, de uma caixa cheia de ar e está disperso no ambiente. E que outros exemplos de substâncias gasosas vocês podem dar?
Meu nome é Jonas, o nome da equipe é Os Invencíveis e o exemplo é a fumaça.
Muito bem, a fumaça que sai dos veículos.
Ciência legal, diversão e conhecimento no rádio.
E agora, crianças, nós vamos ouvir a história de um gênio cientista. O nome dele é Albert Einstein. E quem vai contar essa história pra gente é a nossa vovó.
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Oi, criançada.
Oi!
Eu sou a vovó Del e a história de hoje é sobre o gênio cientista. Vamos ouvir?
Sim!
Então vamos lá. No ano de 1879, nasceu numa pequena cidade da Alemanha um menino que aos poucos foi se revelando um verdadeiro gênio. Os pais da criança lhe deram o nome de Albert Einstein. O pequeno Albert nasceu com a cabeça muito grande. Os pais chegaram a pensar que Einstein tivesse algum problema mental, já que ele também demorou a falar.
E com quantos anos ele começou a falar, vovó?
Einstein começou a falar por volta dos 3 anos de vida. O menino ouvia as pessoas falando e decorava muito rápido as frases para repeti-las.
E como era o Einstein na escola, vovó?
Na escola, Einstein sempre tirava notas altas em matemática, que era a disciplina preferida dele. Em 1895, com 16 anos, Albert Einstein se mudou da Alemanha para Zurique, na Suíça, e tentou estudar no Instituto Politécnico Federal, mas não foi admitido. Apesar das notas altas em matemática, Einstein foi reprovado nas matérias de ciências humanas. Assim, o jovem se matriculou numa escola em outra cidade da Suíça. Naquela época, ele já tentava entender o que aconteceria com os corpos ou objetos submetidos a altíssimas velocidades, o que tempos depois foi chamado de teoria da relatividade. Com a teoria da relatividade, o físico afirmou que mesmo parados ouvindo a vovó contar histórias, por exemplo, na verdade estamos em movimento em relação ao tempo. Isso porque, com o passar das horas, vamos sempre caminhando em direção ao futuro. Einstein descobriu que o tempo pode passar mais rápido para uns e mais devagar para outros.
Como assim, vovó?
Por exemplo, se uma pessoa decidisse passar 1 ano viajando em uma espaçonave que se movimenta com uma velocidade enorme, quando ela voltasse para a Terra, as pessoas aqui estariam pelo menos 10 anos mais velhas. Isso significa que para quem estava na Terra, o tempo passou mais rápido porque estavam parados em relação ao movimento da espaçonave, onde o tempo passou bem devagar. E é por isso que a descoberta de Einstein se chama teoria da relatividade, ou seja, depende do ponto de vista de cada um. Em 1902, Einstein foi chamado para trabalhar no Departamento Oficial de Registro de Patentes, em uma cidade chamada Berna, também na Suíça. Entre os trabalhos dessa época, um é denominado efeito fotoelétrico.
Efeito fotoelétrico?
Sim, querida. Einstein descobriu que quando a energia que vem da luz atinge uma placa de metal, faz o material liberar elétrons, que são partículas muito pequenas, impossíveis de serem vistas a olho nu. E quando esses elétrons estão em movimento em um material condutor, geram correntes elétricas, capazes de fazerem as lâmpadas dos postes acenderem sozinhas. Depois do trabalho sobre o efeito fotoelétrico, a Universidade de Zurique convidou Einstein para trabalhar como professor. 5 anos depois, o cientista voltou para a Alemanha como diretor de um importante instituto de física na capital, Berlim. Em 1919, jornais de Londres publicaram a confirmação da teoria da relatividade. E assim, o físico se tornou o maior e mais conhecido cientista do mundo todo. Falando nisso, uma imagem bastante divulgada de Albert Einstein é uma foto muito engraçada. Ele aparece com a língua para fora. Alguém já viu essa foto, crianças?
Sim!
Em 1921, Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física pelo trabalho que explica o efeito fotoelétrico, que nós já falamos anteriormente. Outra descoberta muito importante de Albert Einstein aconteceu no ano de 1923. Ele e um cientista indiano chamado Satyendra Bose identificaram um novo e estranho estado físico da matéria, conhecido hoje como condensado de Bose-Einstein.
Vovó, mas na natureza não existem somente 3 estados físicos?
Muito bem, minha querida. Os estados físicos da matéria que conhecemos são o sólido, o líquido e o gasoso. Mas ao longo dos anos, os cientistas descobriram a existência de outros estados mais complexos. Entre eles está o condensado de Bose-Einstein, que é um tipo de gás produzido somente em laboratório, num ambiente muito frio. O material só é usado em estudos bastante complexos da física e foi utilizado pela primeira vez em 1995 nos Estados Unidos, 72 anos depois da sua descoberta. Em 1933, Albert Einstein se mudou para os Estados Unidos, onde trabalhou como professor de física teórica na Universidade de Princeton. E foi nos Estados Unidos, em 1945, aos 66 anos, que o físico se aposentou das atividades científicas. Ele morreu em 1955, aos 76 anos. O corpo foi cremado e o cérebro doado para pesquisas no Hospital dos Estados Unidos. E essa é uma parte da história do gênio cientista, que se transformou num dos físicos mais famosos do mundo. E aí, crianças, gostaram das descobertas sobre Albert Einstein?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro, aqui no Ciência Legal. Até lá!
Ciência da Vovó!
Ciência da Vovó!
Ciência Legal!
A vovó sempre conta as melhores histórias pra gente, não é, Suzana?
É sim, Cheirinho. Eu aprendo muito com ela. Vocês gostaram, crianças?
Sim!
Que bom! E agora vocês vão gostar também do nosso próximo quadro. Vai começar a nossa Gincana Legal!
Opa!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
A Gincana Legal tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. Aí, se ela acertar, ganha 5 pontos.
E em cada prova, uma criança vai representar a sua equipe. as outras crianças ficam na torcida, dando o maior incentivo.
Tudo combinado?
Sim!
Então vamos começar a primeira prova da gincana.
Complete a frase.
Essa prova funciona assim. Eu e a Suzana falamos uma frase. E vão faltar algumas palavrinhas pra ela ficar certinha e completa. Aí vocês têm que completar. A gente vai dar 3 alternativas de resposta. Todo mundo entendeu?
Sim!
E você, amiguinho que está em casa ou na escola, preste bastante atenção também. Tente responder e vá somando seus pontos. Convide seus amiguinhos para participar. Quem vai representar a equipe Os Invencíveis é o Everton Saldanha. Cadê a torcida do Everton?
Everton! Everton! Everton!
E agora, quem vai representar a equipe das Poderosas é a Lohane Rocha. Cadê a torcida da Lohane?
Lohane! Lohane! Lohane!
Pessoal, lembrando que não vale só pra resposta, hein? Se outro aluno da equipe falar a resposta, a equipe perde a vez.
Complete a frase.
Nós fizemos um sorteio antes do programa começar. E quem vai completar a primeira frase é a equipe 2 Invencíveis. Cada equipe vai ter 10 segundos para responder. Então, Everton, aí vai a primeira frase que você precisa completar. A matéria é qualquer coisa que possui tan-tan-tan-tan-tan e ocupa lugar no espaço. Letra A, massa. Letra B, poder. Letra C, quantidade.
Quantidade.
Eu acho que ele errou.
Pois é, então agora a gente vai passar a mesma frase para Lohane.
Letra A.
Letra A, massa, é isso?
É.
E aí, cheirinho, a Lohane está certa ou errada?
Ah, Suzana, a Lohane acertou!
É!
Complete a frase.
Lohane Rocha, da equipe das Poderosas. Vamos para a segunda frase. Tananana, é a menor unidade da matéria. Letra A, estado. Letra B, átomo. Letra C, volume.
Letra C.
A Lohane está errada, Suzana.
Então, o Everton, da equipe dos Invencíveis, vai ter a chance de completar essa frase. Everton, é a menor unidade da matéria. Letra A, estado. Letra B, átomo. Letra C, volume.
Átomo.
Eu acho que ele acertou!
Complete a frase.
Vamos lá para a terceira frase que o Cheirinho vai falar. Vamos lá, Cheirinho.
Isso mesmo. Vai ser o Everton de novo da equipe Os Invencíveis. Lá vai, hein? Preste bastante atenção. Toda matéria que existe na natureza se apresenta em 3 estados. Tan-tan-tan, gasoso ou sólido. O que é esse tan-tan-tan? Vapor, letra A. Letra B, líquido. Ou letra C, condensado.
Líquido.
Eu acho que o Everton acertou!
Ei! Everton! Everton! Everton!
Complete a frase.
E agora, Lohane, da equipe As Poderosas. Quarta e última frase. Preste bastante atenção. Se uma matéria tem moléculas bem presas umas às outras, essa matéria está no estado... Letra A, estado líquido. Letra B, estado gasoso. Ou letra C, estado sólido.
Letra C.
A Lohane está... certa!
As Poderosas vão ganhar! As Poderosas vão ganhar!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
E até agora o placar da Gincana Legal está assim. A equipe dos Invencíveis tem 15 pontos. E a equipe das Poderosas também tem 15 pontos.
Muito emocionante, né, Suzana?
Emocionante. Eles estão empatados, galerinha.
Isso mesmo. Agora, criançada, a gente vai para um pequeno intervalinho. Mas continue com a gente. Vamos voltar com muito mais informação e diversão.
É isso aí, galerinha. O Ciência Legal volta...
já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga ciência para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
Hoje nós estamos falando sobre os estados físicos da matéria.
Ciência Legal!
E aqui com a gente estão os alunos da Escola Estadual Fonte Viva. Cadê a Fonte Viva? Com duas equipes bem legais. A equipe Dois Invencíveis.
Eu já falei, vou repetir. É os invencíveis que manda aqui.
Muito bem. E também aqui com a gente a equipe das Poderosas. Cadê a torcida das Poderosas?
As Poderosas vão ganhar. As Poderosas vão ganhar.
E quem acompanha essa garotada esperta é a professora Elisete Uchoa.
Ciência Legal.
Eu quero saber agora quem quer aprender mais sobre os estados físicos da matéria.
Vocês todos já sabem que a matéria pode estar em três estados físicos. Agora, a gente vai ver como a matéria consegue mudar de estado físico. Passar do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido e assim por diante. Não é, Suzana?
Isso mesmo. Mas, para que isso aconteça, para que a matéria mude de um estado para outro, a matéria tem que mudar de temperatura ou de pressão. Aqui, a gente vai considerar que a pressão não vai mudar, ok? Somente a temperatura. E aí, mudando a temperatura, as moléculas vão se afastar ou se juntar mais. E aí, o estado físico se altera.
E uma substância que ajuda a gente a entender melhor essas mudanças do estado físico é a água.
Bem lembrado, Cheirinho. Na natureza, a água sempre se encontra em estado sólido, gasoso ou líquido.
E o estado mais comum da água é qual, galerinha? Vocês sabem? É o...
líquido!
Isso mesmo! Ela está em abundância nos rios, oceanos, lagos, na torneira da nossa casa e até nas frutas.
E para que a água saia do estado líquido, é preciso mudar a sua temperatura. Se eu aqueço a água, ela pode passar para o estado vapor. É o que chamamos de vaporização. Alguém sabe um exemplo de como isso acontece no nosso dia a dia?
Meu nome é Everton, o nome da minha equipe são os Invencíveis. Botando na panela e no fogo.
Muito bem, fervendo a água, não é isso?
É.
Quem mais? Alguém tem outro exemplo de vaporização?
Meu nome é Jonas, o nome da minha equipe é os Invencíveis. E o exemplo é quando a gente coloca roupa no sol... e quando chove, isso é fumaça dela.
Mais alguém tem algum exemplo?
Meu nome é Everson, o nome da minha equipe é os Invencíveis. Minha resposta é quando o sol ainda estava quente, aí chove, cai no asfalto e seca. Da quentura do asfalto.
Ciência Legal!
Se a água estiver na forma de vapor de água e for esfriada, ela deixa de ser vapor e passa a ser líquida. Aconteceu uma condensação, que também chamamos de liquefação.
Agora, se eu tiver água no estado líquido e esfriá-la, ela pode se tornar sólida. É a solidificação. Vocês podem dar exemplos de como isso acontece na natureza?
O nome é Jonas, o nome da minha equipe é Os Invencíveis, o exemplo é o gelo.
Agora, se eu tenho a água em estado sólido e eu a aqueço, o que acontece, Cheirinho?
Acontece a fusão. A água sólida passa a ser líquida. Quem consegue falar um exemplo de fusão?
Meu nome é Jonas, o nome da minha equipe é Os Invencíveis. E o exemplo é quando a gente tira o gelo de dentro do congelador e ele derrete.
Agora eu quero ver se vocês sabem me dizer qual é o nome da transformação do estado gasoso direto para o sólido e do sólido direto para o gasoso.
Sublimação!
Muito bem!
É a sublimação. Essa mudança não é muito comum na água. Mas é o que acontece, por exemplo, com a naftalina, não é, Suzana?
Isso mesmo. Vocês sabem que a naftalina é aquela bolinha branquinha que a mamãe ou o papai colocam em casa para tirar o cheiro de mofo. Em contato com o ar, vai diminuindo seu volume. Então a naftalina passa direto do estado sólido para o gasoso. E a sublimação acontece também quando uma matéria no estado gasoso se transforma em sólido. a formação da neve, por exemplo. A neve não é fusão. Em alguns lugares muito frios, o vapor de água das nuvens se transforma direto em cristais de gelo ou neve. É a água passando direto do estado gasoso para o sólido.
Essas transformações também acontecem em outros tipos de materiais. Cada substância tem as suas propriedades e, dependendo delas, será preciso aumentar ou diminuir muito a temperatura e a pressão para que elas mudem, então, de estado físico.
Ciência legal!
Agora, que tal a gente fazer uma revisão rapidinha? Nós dizemos o estado inicial e o estado final da matéria e vocês dizem o nome da transformação. Topam?
Sim!
Aí vai a primeira. Matéria no estado líquido que se transforma no gasoso. O que é?
Meu nome é Jonas, o nome da minha equipe é Os Invencíveis e o exemplo é vaporização.
Muito bem. E do estado gasoso para o líquido, garotada? Como é que a gente chama o nome dessa transformação?
Liquefação!
Liquefação. A liquefação também tem outro nome, é condensação, tá?
Um exemplo bem fácil agora. Do líquido para o estado sólido. Qual é o nome?
Meu nome é Érica, o nome da minha equipe é As Poderosas e a resposta é solidificação.
Muito bem, essa é fácil, né? E agora, a mudança do estado sólido para o líquido. Como é que chama?
Meu nome é Jonas, o nome da minha equipe são Os Invencíveis e o exemplo é a fusão.
Fusão, muito bem, Jonas.
Do estado sólido para o gasoso.
Ou do gasoso para o sólido, como é que a gente chama?
Sublimação.
Muito bem, galera, bem afiada, né, Suzana?
Super afiada.
E quem aprendeu bastante também foi o nosso repórter criança, que vai falar pra gente sobre o Laboratório de Demonstrações da Faculdade de Física da Universidade Federal do Pará.
Repórter criança.
Olá, eu sou Brenda Brito, repórter criança do Ciência Legal. Você sabe como é produzida a energia que chega na sua casa? Ou por que os objetos caem no chão? E o que faz os aviões tão pesados voarem?
Não!
Então você precisa conhecer o Laboratório de Demonstrações da Universidade Federal do Pará, a UFPA. No Lab Demo, materiais simples são usados para explicar situações do dia a dia. Ficou interessado?
Sim!
Então fique ligado, o Laboratório de Demonstrações é o tema da nossa reportagem de hoje. A ciência está presente em muitas atividades do dia a dia e a gente nem percebe. E isso acontece porque nem sempre o que ensina na escola é relacionado com o nosso cotidiano. Mas para mudar esse pensamento e deixar a ciência mais perto das pessoas, o Laboratório de Demonstrações da UFPA existe há 10 anos. Criado por alunos e professores da Faculdade de Física, o projeto mistura prática, brincadeira e muita criatividade. Tudo para incentivar o gosto pelo maravilhoso mundo da ciência. Quem fala pra gente sobre esse trabalho é o professor Elinei Pinto dos Santos, coordenador do Lab Demo.
A ciência é muito mal divulgada. O nosso estado, se você olhar o IDEB, notas em matemática, em ciência em geral, está muito ruim. Então o aluno sempre fica distante das ciências físicas, matemática, biológica. Porque de ver uma coisa tão distante da realidade dele e que nós queremos com o laboratório justamente quebrar esse paradigma, né, de que ele possa perceber a ciência como algo da construção humana, que é bonito, que é lúdico e interativo que ele possa fazer.
No Laboratório de Demonstrações da UFPA, materiais simples e baratos são usados em experimentos que ajudam a responder perguntas difíceis. Afinal, como os carros se movem? Por que as embarcações flutuam? Como a geladeira funciona? E o que faz o nosso corpo se movimentar?
O laboratório está com uma preocupação, e é uma parte do nosso projeto de pesquisa, desenvolver materiais didáticos ou paradidáticos, de roteiros, não só para o professor fazer as atividades que os alunos possam construir os protótipos, quanto indicar para ele de que forma ele pode se abordar didaticamente e em que parte do conteúdo do ensino médio ele pode inserir essas atividades lúdicas e experimentais do Laboratório de Demonstrações.
Todo mês, o Laboratório de Demonstrações da UFPA recebe cerca de 800 pessoas. A maioria professores e estudantes das escolas públicas de Belém. Mas a equipe do Lab Demo também pode visitar as escolas, como fala o professor Linei Pinto.
Quando é solicitado, nós levamos os equipamentos, fazemos demonstrações, fazemos oficinas locais nas escolas públicas ou nas feiras de ciências que os colégios promovem.
Para realizar as demonstrações e também chegar às escolas que pedem as atividades, o laboratório conta com a parceria de várias instituições.
O laboratório tem convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia, através de parceria no sentido de que ele financia projetos com equipamento realmente colocado com isso. Ele tem projetos internos do PROINT, que são projetos dentro da faculdade, que atende aos alunos de licenciatura com a universidade. E tem parceria com o governo do estado, justamente para atender as escolas públicas e a Semana de Tecnologia, onde o laboratório faz parte das atividades nos municípios do Pará.
E aí, quer conhecer o Laboratório de Demonstrações da UFPA? É só entrar em contato pelo telefone 3201-7889 ou então acessar o site www.cultura.ufpa.br/labdemo. Não perca a oportunidade, afinal, a ciência faz parte do nosso dia a dia e conhecê-la é fundamental para a nossa cidadania. Eu sou Brenda Brito, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter Criança. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Preparem-se, crianças, porque vai começar a segunda parte da nossa Gincana Legal.
Opa!
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal. Adivinha o que é?
Nessa prova, eu e o Cheirinho vamos fazer algumas perguntinhas para cada equipe. E a gente vai dar também 3 alternativas de resposta, tá legal?
Essa segunda parte funciona igualzinho a primeira. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos.
Cada criança, cada representante de equipe terá 10 segundos para responder. Todo mundo entendeu?
Sim!
Você, amiguinho que está em casa ou na escola, preste atenção também. Tente responder e vá somando os seus pontos.
Então, quem vai representar a equipe Os Invencíveis é o Jonas da Silva. Cadê a torcida do Jonas?
Jonas! Jonas! Jonas!
Muito bem. E quem vai representar a equipe das Poderosas é a Isabela Menescal. Cadê a torcida da Isabela?
Isabela! Isabela! Isabela!
Lembrando, galerinha, que não vale só pra resposta, senão a equipe acaba perdendo a vez.
Adivinha o que é?
Então vamos para a primeira pergunta. A equipe Os Invencíveis começou no primeiro bloco. Agora é a vez da equipe As Poderosas. Olha, Isabela, presta bastante atenção. Lá vai. Qual mudança de estado físico acontece quando fervemos a água no fogão? Letra A, solidificação. Letra B, vaporização. Ou letra C, sublimação?
C.
Eu acho que a Isabela dessa vez errou. Vamos passar então a pergunta para o Jonas dos Invencíveis. Diz aí, Cheirinho.
Qual mudança de estado físico acontece quando fervemos a água no fogão? Letra A, solidificação. Letra B, vaporização. Ou letra C, sublimação?
Letra B.
Eu acho que o Jonas acertou!
Adivinha o que é?
Agora é a vez da equipe dos Invencíveis, não é?
Isso.
Com o Jonas. Qual é a mudança de estado físico mais difícil de acontecer com a água? Letra A, do estado sólido para o líquido. Letra B, do estado gasoso para o líquido. Ou letra C, do estado sólido para o gasoso?
Letra C.
Eu acho que o Jonas acertou!
Eu já falei! Vou repetir! É os Invencíveis que manda aqui!
Adivinha o que é? E agora vamos para a terceira pergunta. Isabela, da equipe das Poderosas. Que exemplo podemos dar de mudança de uma substância no estado gasoso para o líquido? Letra A, a água da nuvem que cai na forma de chuva. Letra B, a formação do gelo. Ou letra C, a água do rio que evapora formando as nuvens.
A B.
A resposta tá... errada, Suzana!
Agora o Jonas vai ter a oportunidade de responder a mesma pergunta da Isabela, tá? Jonas, da equipe dos Invencíveis. Que exemplo podemos dar de mudança de uma substância no estado gasoso para o líquido? Letra A, a água da nuvem que cai na forma de chuva. Letra B, formação do gelo. Ou letra C, a água do rio que evapora formando as nuvens.
Letra A.
Eu acho que ele acertou!
Eu falei! Vou repetir! É os imbecis que manda aqui!
Adivinha o que é?
Agora continuamos com Jonas para fazer a última pergunta dessa parte da gincana. Jonas, que mudança de estado físico acontece quando o gelo derrete? Letra A, fusão. Letra B, vaporização. Ou letra C, liquefação?
Letra A.
Olha, Suzana, eu acho que ele acertou de novo!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
O nosso placar nessa segunda prova da gincana ficou assim. Até agora quem está ganhando é a equipe dos Invencíveis com 30 pontos!
Eu falei! Vou repetir! É os Invencíveis que manda aqui!
E em segundo lugar está a equipe das Poderosas, ainda na disputa com 15 pontos!
As Poderosas vão ganhar! As Poderosas vão ganhar!
E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, quantos pontos você fez? Anote aí, hein?
Lembrando, Suzana, que aqui no estúdio não tá nada definido, hein? No próximo bloco tem a nossa charada legal, que vale 50 pontos!
E a gente também vai continuar aprendendo mais sobre os estados físicos da matéria com a ajuda de um físico, que vai bater um papo ciência com a gente aqui no estúdio.
É isso aí, galerinha! O Ciência Legal volta...
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí, Suzana. Hoje nós estamos falando sobre os estados físicos da matéria.
Ciência Legal.
E aqui com a gente estão os alunos da Escola Estadual Fonte Viva, com duas equipes super especiais. A equipe dos Invencíveis...
Eu falei! Vou repetir! É os Invencíveis que manda aqui!
E também está aqui a equipe das Poderosas.
As Poderosas vão ganhar! As Poderosas vão ganhar!
E quem acompanha essa garotada é a professora Elisete Uchoa.
Ciência Legal!
E aí, galerinha? Estão preparados para falar mais um pouco sobre esse assunto tão legal que são os estados físicos da matéria?
Sim!
Suzana, eu acho legal agora a gente explicar melhor por que as substâncias podem mudar de estado físico quando a temperatura é alterada.
Vamos continuar no exemplo da água, porque está mais próximo do nosso cotidiano. Quando a água absorve calor... As moléculas ficam mais agitadinhas e se afastam umas das outras. Por isso que quando a gente aquece a água líquida, ela se torna vapor.
Ou então, se o gelo absorver calor, as moléculas vão ficar mais agitadas, mais livres e vão tornar a água líquida.
Quando acontece o contrário, quando a água perde calor, quando ela esfria, as moléculas ficam menos agitadas. Se elas ficam menos agitadas, elas podem ficar mais juntinhas. Por isso que a água líquida pode se tornar sólida e a água no estado de vapor pode se tornar líquida.
Além da temperatura, outro fator que influencia na mudança de estado físico é a pressão.
Quando aumentamos a pressão de um gás, por exemplo, as moléculas ficam mais pertinho uma das outras e se organizam melhor. Dessa forma, o gás passa para o estado líquido.
Isso mesmo, mas se ao contrário, a gente diminuir a pressão de um líquido, as moléculas ficam mais distantes umas das outras e assim podem se transformar em gás.
E nós vamos continuar aprendendo mais sobre os estados físicos da matéria com um físico que vai bater um papo ciência com a gente hoje.
Papo Ciência.
O nosso convidado de hoje é o físico Marco Antônio Cunha. Ele é professor da Faculdade de Física da UFPA.
Seja bem-vindo ao nosso programa.
Eu é que agradeço a oportunidade, Suzana.
Papo Ciência.
Quem é que tem alguma dúvida sobre esse tema para perguntar para o professor Marco Antônio?
Meu nome é Everton, o nome da minha equipe são os Invencíveis. Como é que a neve se forma?
Bem, o processo de formação da neve é um processo que envolve a fase líquida da água, né, e a fase gasosa também. Então, dentro desse processo, há alta diminuição de temperatura, tem a colaboração também de uma baixíssima densidade, tá certo? Uma umidade relativa do ar muito grande, ela baixa muito, então o ar fica super seco. Então, você pode observar que nos lugares muito frios, né, as pessoas precisam usar hidratante porque o ar em si fica muito ressecado. Então, essa baixa na densidade do ar, combinado com a velocidade dos ventos, a baixa temperatura desses ventos, tá, em encontro com a água, então todo o processo também tem um processo de sublimação aí envolvido, tá? Então aí eu tenho a formação desses cristais muito pequenos, tá certo? Então a gente até vê nos aparelhos de ar-condicionado tem aquele representação daquela partículazinha de neve, né, que é uma partícula completamente simétrica, muito bonita.
Papo Ciência.
Olá, meu nome é Alexia e o nome da minha equipe é Os Invencíveis. Eu queria perguntar por que o vapor sai da água.
Quando nós aumentamos a temperatura da água, nós fornecemos energia. Essa energia que é fornecida para a água é energia térmica. E quando aumenta essa energia térmica, todas as partículas de H2O que estão ligadas ali no estado líquido, elas começam a se desprender. Elas estão ligadas entre si por ligações químicas que se chamam ligações de Van der Waals. Quando a água recebe o calor e essa temperatura da água chega próxima de 100 graus Celsius, essas ligações entre as moléculas de água elas começam a se romper. E aí o efeito da tensão superficial, que é o ar, né, sobre a superfície da água, ele começa a retirar as partículas que estão soltas e elas começam a vaporizar.
E todas as substâncias que existem na natureza podem mudar de estado físico?
A grande maioria sim, mas aí a diferença é que essa mudança de estado físico, ela tem valores de temperatura específico, chamado temperatura de transição. Então a água, por exemplo, ela congela em 0 graus Celsius e ela ferve em 100 graus Celsius. Então esses dois pontos, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, são pontos de referência, chamadas temperaturas de transição. Os outros materiais ou as outras substâncias da natureza, eles têm diferentes valores para essas temperaturas de transição. Então um metal, por exemplo, para você aquecer ele suficientemente para ele derreter, a temperatura tem que ser ali da ordem de 1000 graus. Então depende muito de cada material.
Papo Ciência.
Professor, existe alguma substância que não possa ficar nos três estados físicos?
Olha, as substâncias mais duras, né, como o diamante, elas apresentam grande dificuldade de serem encontradas nos três estados físicos. Mas, de um modo geral, elas podem sim ser encontradas nos três estados físicos. A gente tem uma condição aqui no nosso planeta, que também é a pressão, tá certo? Que em Marte é muito maior. Tá? Então lá, substâncias que aqui naturalmente você encontra no estado sólido ou no estado líquido, lá, as que estão aqui no estado líquido, certamente que já estariam no estado sólido lá. Então depende muito das condições de pressão também.
Meu nome é Eve, o nome da minha equipe é Os Invencíveis, e minha pergunta é, por que a água seca se a gente deixar umas 5 horas no fogo?
Bem, a gente já falou que é o processo de vaporização. Então se eu aqueço, o que acontece é a quebra das moléculas, a separação das moléculas de água, que estão ali no estado de agregação que nós chamamos de estado líquido. No estado líquido, as moléculas todas estão ligadas, mas deslizando umas sobre as outras. Quando eu forneço mais energia do que a chamada temperatura ambiente, que aqui em Belém é da ordem de 35 e 40 graus Celsius, quando eu forneço a água, né, uma fonte de calor que fornece energia térmica a temperaturas maiores do que essas, a tendência é haver essas quebras nas moléculas. Então aí você coloca a água dentro da panela, tá? Acende o fogo. E aí o que acontece é que no decorrer do tempo, depois que a água começa a borbulhar, vai acontecendo todo o processo de vaporização, que a água vai passando do líquido para o vapor, tá certo? Então se ela vai se desprendendo, ela vai saindo, tá? E ela vai ocupando o espaço que é dado para ela. Portanto, a água no estado líquido vai diminuindo e vai aumentando a quantidade de vapor. Então é por isso que a água vai diminuindo e depois de um tempo ela, como ele disse, seca.
Papo Ciência.
E hoje, professor, o que o senhor tem pesquisado aqui dentro da universidade?
Bem, quando nós fazemos pesquisas, tudo que a gente faz, a gente tem que publicar. Tem que escrever um artigo, passar esse artigo para o inglês e submeter às revistas internacionais para poder, né, ser um pesquisador. Então a gente consegue bolsa de produtividade, que é pago por uma instituição federal, chama CNPq, ou pela CAPES. E tudo aquilo que nós aprendemos no laboratório, a gente tem a oportunidade também de compartilhar um pouquinho com os alunos, com os estudantes. Além das pesquisas, nós temos projetos de extensão. A gente já falou aqui no programa do Laboratório de Demonstrações. Eu sou um colaborador do Laboratório de Demonstrações, trabalho junto lá. A nossa faculdade tem 4 projetos, que é o Laboratório de Demonstrações, o Núcleo de Astronomia, que faz observações astronômicas, o Museu Interativo da Física, que mostra experimentos históricos, e o Física e Tecnologia para a Escola, do qual eu sou coordenador. Então, Física e Tecnologia para a Escola, o objetivo dele é exatamente esse, fazer a divulgação científica. Falar um pouco da física mais recente, que leva às descobertas e aos produtos que a gente tem hoje em dia. iPad, iPod, tela de LCD, essas coisas todas são fruto do entendimento da estrutura da matéria, tá certo? Então isso tem tudo a ver com a aula que a gente está falando hoje. A tela de LCD, o cristal líquido, tem a ver com entender profundamente os estados físicos da matéria e saber controlar.
Papo Ciência.
Bom, pessoal, o Papo Ciência vai ficando por aqui. Crianças, vocês gostaram da conversa com o professor Marco Antônio?
Sim!
Eu também gostei muito, Suzana. O Papo Ciência de hoje contou com a presença do professor Marco Antônio. Muito obrigado pela sua participação, professor.
Muito obrigado, Tirinho. Obrigado, Suzana. Estou sempre às ordens.
Ciência é legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Bom, crianças, depois dessa conversa muito bacana com o professor Marco Antônio, vamos conhecer agora a equipe vencedora da nossa Gincana Legal.
Opa!
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Lembrando que o placar até agora está assim. A equipe dos Invencíveis está na frente com 45 pontos.
Eu falei! Vou repetir! Manda aqui!
E a equipe das Poderosas ainda está na disputa com 15 pontos.
As Poderosas vão ganhar! As Poderosas vão ganhar!
Chegou a hora da terceira e última prova da Gincana Legal.
Charada Legal!
Charada Legal!
Nessa prova, cada equipe vai responder uma charada. Quem acertar ganha 50 pontos. Dessa vez, não tem a possibilidade de uma equipe responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu. E você, amiguinho que está em casa ou na escola, fique ligadinho. Vamos ver se você também acerta as charadas.
Aqui no estúdio, quem vai representar a equipe dos Invencíveis é o Wellington Pereira. Cadê a torcida do Wellington?
Wellington! Wellington! Wellington!
E do outro lado, quem vai representar a equipe das Poderosas é a Érica Ferreira. Cadê a torcida da Érica?
Érica! Érica! Érica!
Então vamos lá. Não esqueçam que não vale a ajuda dos colegas ou da professora. Se alguém soprar, a equipe que está na vez não pode mais responder.
Charada legal!
Primeira charada! Quem vai começar vai ser a Érica, da equipe As Poderosas. A charada é: o que é o que é? Sol importante para que as substâncias mudem de estado. Quando eu aumento, as moléculas ficam agitadinhas. Quando eu diminuo, as moléculas ficam bem comportadinhas. O que eu sou?
Vapor?
Acho que a Érica... errou!
Ah, que peninha!
Poxa, Érica, a resposta certa, sabe qual era? A temperatura.
Charada legal!
Então vamos lá para o Wellington Pereira. Vê se você acerta essa charada. O que é o que é? Todo mundo precisa de mim para viver. Quando acontece a fusão, eu viro líquido. Meu estado de vapor é depois da vaporização. Com a solidificação, eu viro gelo. E comigo, raramente acontece a sublimação. Quem sou eu?
Neve.
Foi quase lá, mas ele não acertou.
Qual era a resposta certa, cheirinho?
Água!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
O placar final ficou assim: 15 pontos para a equipe das Poderosas e 45 pontos para a equipe dos Invencíveis.
Eu falei! Vou repetir! É os Invencíveis que manda aqui!
As crianças da equipe das Poderosas não precisam ficar tristes, né? Porque afinal todo mundo está aqui para aprender e se divertir. Na verdade, a brincadeira é só uma parte da história, né? Agora eu queria saber de vocês o que vocês acharam do programa.
Meu nome é Alexia e eu sou da equipe dos Invencíveis. Eu achei o programa muito legal.
Muito bem. Mais alguém quer dar sua opinião sobre o que achou do programa?
Meu nome é Everton, o nome da minha equipe. Os Invencíveis. O que eu achei legal no meu programa foi das perguntas.
Quem mais gostaria de dar sua opinião?
Meu nome é Juliana, sou da equipe Os Invencíveis. Eu gostei do programa porque educa as crianças que estão vindo.
Meu nome é Jonas, o nome da minha equipe é Os Invencíveis. E eu achei o programa legal na parte que o professor contou a história dele.
Professora Lisete, da Escola Estadual Fonte Viva, que está aqui acompanhando os alunos, né? E aí, professora, o que foi que a senhora achou do programa?
Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que vocês concederam à Escola Fonte Viva. É uma honra estarmos aqui, participando desse programa educativo. Vocês estão de parabéns por essa iniciativa que vocês tiveram, né? E o programa foi muito bom. Parabéns.
Nós, da equipe do Ciência Legal, produtores, apresentadores, pessoal que pega água, que carrega microfone, que controla o áudio, todo mundo aqui é que agradece a presença de vocês, a participação de vocês. Foi uma honra, um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio para participar dessa brincadeira, desse aprendizado e que, na verdade, na prática, todos nós estamos também aprendendo com vocês, né? Vocês não vieram só para aprender, mas vocês ensinaram muitas coisas para a gente hoje aqui.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E o Ciência Legal foi muito divertido. Pena que o programa está chegando ao fim.
Ah! Foi tão legal! Eu aprendi muito sobre os estados físicos da matéria, Suzana. E vocês, galerinha, gostaram também?
Sim!
Ciência Legal!
E você, amiguinho que está ouvindo o nosso programa, também gostou? A gente está indo embora, mas não fiquem tristes, que semana que vem a gente volta com muito mais diversão e conhecimento para vocês.
E se tiver dúvidas, sugestões, podem estar em contato com a gente pelo e-mail programaciencialegal@gmail.com ou pelo Twitter no @ciencialegal.
E você também pode interagir com a gente no blog www.programaciencialegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Até a próxima, galerinha! Tchau!
Tchauzinho, pessoal, e até a próxima!
Tchau!
O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Guelte, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital ProExit 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog programaciencialegal@blogspot.com.
Vai começar o programa que vem.
Misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência da vovó com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
conjugando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.